A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, edição 258, começando mais empolgada que o meme do Dorival Júnior, porque o Flamengo goleou o Atlético Paranaense no Maracanã por 5-0, 2 gols de Fabrício Bruno, e aí, meu amigo, já é vice-líder do Brasileirão justamente antes de outra decisão contra o próprio Furacão na quarta-feira, e nessa edição cheia de temas, falar de Brasileirão, Copa do Brasil e tudo mais, a gente está aqui, eu, o Jorge Natan, ao lado da voz da torcida, Arthur Mullenberg, e literalmente junto ao nosso setorista Fred Gomes, que vai falar depois, porque a gente tem dois convidados, Amanda Kestelman, que já participou aqui conosco várias vezes, jornalista daqui da editoria de esportes da TV Globo. Amanda, o que você está fazendo por aí? Que você faz de tudo, né?
Hoje eu estava aqui gravando mais cedo uma pauta para o Esporte Espetacular, que depois a gente fala um pouquinho sobre. Tava passando, vim dar um oi, sabe, Arthurzão? Vim só dar um oi aqui para a galera. Me puxaram só porque eu fiz uma pequena reclamação, porque Jorge Natan só me convida na crise. Nesse momento, Dorival virando meme, maravilhoso, ele não me chama. Então, muito bom estar aqui de volta para poder falar de
coisa
vitória.
Boa, né?
É, exatamente.
O que reclamou que também só vinha na crise, é outro convidado que está aqui conosco. Amanda, que é ex-setorista do Flamengo. É. Jani Júnior também é ex-setorista, mas eles nunca deixam de ser repórter. Jani, você veio na crise e agora tá vindo na boa também.
É bom, né? Mas apesar que eu gosto de uma crisezinha também, né?
Bom, repórter brilha na crise, né?
Antigamente, na porta do New York Times, tinha uma frase que falava assim, bad news, good news.
Exato.
Notícias ruins, boas notícias. Mas fora de brincadeira, Flamengo numa ótima fase. Dia dos Pais aí, gordo, né? Quem tem uma família com 8 filhos, assim, quase que contemplou todos os filhos. Enfim, bom estar aqui, bom com o Arthur, Fredão, Amanda... Vai ser bom, né? Hoje é bom que não tem o Caê, que aí a gente consegue falar, né?
É, hoje não tem aqui as palestras do Caê Mota, né? Então vamos começar aqui com o Fred Gomes, já que a gente tá todo mundo na tirando o Arthur, né? Arthur em Brasília, trabalhando aqui de roupa social.
Não, tô no Rio.
Tô no Rio? Ah, coisa... Pô, se soubesse, você tinha vindo aqui, né? Na redação para...
Não, não tô podendo não, irmão. Não tá dando pra ir aí, não.
Então já fala aí, Arthur Mullenberg, como é que foi aí esse domingo? Você já tava no Rio de Janeiro, chegou aí no Maracanã pra ver essa goleada do Flamengo?
Bom, antes de mais nada, oi para Amanda, grande presença.
Salve.
Para o Janir também, nosso convidado, e para Fredão, e para Natan, e para a galera que está ouvindo. Cara, Dia dos Pais maravilhoso, né? Eu passei com as minhas filhas, mas não dava para ir no Maracanã e almoçar e ser papai legal, não dava para fazer tudo. A gente optou por almoçar, ser um bom pai durante algumas horas. E depois eu fui ver meu jogo lá na minha doença normal, agarradinho na televisão. E fiquei amarradão, porque foi um maravilhoso domingo, Dia dos Pais, né? Teve gol para todo mundo, papai chegou. E no fim, aquilo que a gente queria, desde o começo a gente tá falando aí que vai acontecer, galera. Ia chegar a época do terror. O terror chegou. O Sete Pele tá solto na cidade, a coisa ruim é o Flamengo, assombrando, tirando o sono de todo mundo, arco-íris desesperado, o Mengão chegou. Não queria, muito antes da hora, mas já tá lá em segundo, bufando um pouco a distância no cangote do porco. Vamos chegar bonito, tô confiante pra caramba. E quarta-feira é o grande jogo do ano. Esquece, brasileiro, é obrigação.
Boa, Arthur. Quem tava lá é o cara que tem fama de pé frio, que ontem acabou com essa fama, né, Fred Gomes? Goleada 5-0, Dia dos Pais. Deixou de estar com a Alicinha de tarde, mas pra um motivo bom, né? Flamengo ganhando de goleada. E o Dorival Júnior mais uma vez brilhando. Qual é a próxima evolução no meme aí do Dorival, Fred Gomes?
Não me complica, deixa essas paradas com o Arthur, mas aqui, esse negócio de pé frio aí, meu irmão, isso aí é intriga da oposição, como eu disse, mas eu admito meu pé frio. Agora, Tolima eu tava, esse aí, Atlético Paranaense, eu tava também, e quem tinha tal da fama de pé frio antes tá aqui agora, que é do teu lado esquerdo aí.
E cara, eu vou te falar, eu não sou pé fria frequentando o estádio, não.
Ah, é trabalhando.
É trabalhando. Foram 3 anos de setorista. Meu período de setorista termina em dezembro de 2018. O que acontece depois é história, né? Então, realmente, como repórter, a torcida rubro-negra com certeza não quer que eu volte. Mas...
Tudo na vida depende do referencial,
então,
né?
Mas eu sou no pé frio, na boa aqui, pra deixar o Fred tranquilo e a Amanda também. Ninguém me vence nesse quesito, compadre. Eu fiquei 16 meses no Flamengo, trabalhando lá. E o Flamengo não ganhou porra nenhuma.
Tá vendo? Então,
pode deixar que vocês são tudo juvenil, até frio. Tá tranquilo.
O Janinho não. O Janinho é pé quente, né?
Pô, também tem tanto tempo, né, cara? Mas eu sou um pé quente misturado com pé frio, porque, por exemplo, 2004 eu cobria Flamengo. Tem é tempo, né?
Aí
tem o estadual, aí tem o Santo André. Depois tem... É o Santo André? 2004?
Santo André.
América do México eu tava também, mas tem bastante título. 2009 eu cobria o Flamengo, depois de tantos anos sem conquista.
O Janir é tipo o Denir, tá tanto tempo lá que não tem pé frio.
Pegou de tudo, né?
Chamou de vovô,
não,
mesmo.
Não, Denir não. Não é pra tanto. Denir é quase o sétimo jovem remador.
Daqui a pouco o pessoal vai entrar na redação, Arthur. Eu vou estar dando a mão assim, o pessoal vai pedir benção, que nem faz quando entra no vestiário pro Denir. Olha a situação.
Eu já peço.
Que moral, cara.
Mas, ô Amandinha, goleada ontem aí do Flamengo, mais uma vez a consolidação desse time B. A gente vem falando muito sobre como o Dorival conseguiu duas equipes e parece que o resultado, tudo bem, foi construído ali muitos erros do Atlético Paranaense, mas que consagra esse time como um time que pode ir levando o Brasileirão aí até onde der, né?
É, você fala dos erros do Atlético Paranaense. Ontem eu fui comentar assim, no maior amor, numa boa. Ah, gente, calma que essa zaga não é a zaga que jogou no Maracanã no jogo de ida e não vai ser a zaga de quarta-feira do time do Filipão. E eu fui falar isso ontem pós-jogo, eu fui atacada por amigos. Deixa de ser racional, ninguém quer racionalidade, 5-0, Dia dos Pais. Então assim, a gente tem que saber balançar um pouquinho, que é festa, um domingo de almanac mesmo pro torcedor do Flamengo. Aproveito aqui, eu sei que ainda não é o momento, meu irmão Léo, que mora lá em Nova York, ele fica todo dia ouvindo vocês, toda hora ele fala, pô, o Natan, o Fred, o Caê, então, Léo, finalmente você tá podendo me
ouvir. Um abraço
aqui de
pro
novo,
Léo, então.
Léo, ele é um que tava ali falando durante o Dia dos Pais todo com a gente, mas eu acho que tem que saber diferenciar a racionalidade da euforia. Mas são dois times muito fortes. Eu posso dizer que esse time do Flamengo é melhor do que 80% dos times ali que estão brigando pelo título. Esse time que jogou ontem. E, cara, de novo, a gente já falou sobre isso aqui nos bastidores, né, na resenha, Natan. Eu acho que a maior lição que esse trabalho do Dorival agora, nesse momento, tanto nas Copas quanto no Brasileiro, eu não acho que também dá pra dizer que é um time de brasileiro, porque eu acho que na hora do jogo do Palmeiras agora, eu acho que ele vai voltar com um time que ele considera
Vamos
titular
falar
no
sobre
fim
isso.
de semana. Acredito que não é um time de brasileiro, acho que é um time de momento ali, quando ele tem que segurar pras Copas. Mas eu acho que é muito importante a gente valorizar esse trabalho do Dorival e ver que nunca foi um problema individual desses jogadores, né? Todos, inclusive os que estavam ontem, porque tem os que chegaram na janela, o Vidal, o Cebolinha, beleza, mas um próprio Marinho, enfim, o Everton Ribeiro, que se encontrou ali na posição do Losango, o Felipe Luiz, que parou de jogar de zagueiro. Então, acho que é uma lição pra todos nós, porque teve momentos, eu até falei sobre isso recentemente, que eu achei que esse Flamengo teria que fazer uma transição de jogadores mesmo, de peças, que já tinha acabado, já tinha dado. Então, olha, Paulo Souza, realmente você fez até pessoas como eu, que sou super fã do Felipe Luiz e do futebol do Everton Ribeiro, achar que o problema era eles, e não é. Tipo, o Flamengo voltou a jogar bem como time, e é mérito do Dorival e demérito do antecessor dele.
Ô, Natanzinho, deixa eu só me meter nessa aí.
Se mete aí.
E até não deu nem pra falar da honra de estar com esses dois. Poxa, aqui, o Janir e a Amandinha. O Artuzão já é de sempre, mas assim, eu acho que a transição, Amandinha, já está sendo feita assim. Já saíram jogadores. Saiu o William Arão, o Vitinho vai sair, o Diego vai sair.
O Vitinho que entrou ontem, eu lembrei de você falando, não tem que botar o Vitinho.
É, assim, mas cuidado, porque parece que é fora do tom, né? Assim,
não é
nada contra o rapaz, mas eu acho que para a produção dele e para não trazer um ambiente ruim para os jogos, eu acho, não acho positivo colocar o Vitinho. Agora, num jogo como ontem, era tranquilo
de
colocar.
Era o momento de colocar. Se for para colocar o Vitinho, que fosse naquele momento.
O jogo resolvido. Mas, assim, são certos jogadores que já ganharam antipatia da torcida. Foi aquele Flamengo 7-1 no Tolima, que o William Arão foi vaiado com 4-1.
O próprio Diego, né?
Entendeu? O Diego ontem, a torcida tava doida para vaiar ontem.
Sim.
Tem uma hora que ele erra uma bola, que ele estica no Lázaro, que o pessoal ia vaiar, só que seguraram, e aí o Flamengo fez o gol logo depois e aí limpou a barra dele. Então a transição, eu acho que já tá sendo feita, Amandinho, e principalmente assim, saíram jogadores que já não estavam mais com aquele tesão.
O desgaste,
entendeu?
Né? Natural.
O Isla, pô, a Avenida Isla era um problema, então...
Mas você tem que lembrar que o Avenida Isla era um problema, com certeza, mas a forma que o Flamengo do primeiro semestre jogava, inclusive, dependia muito do Isla, pra
não,
você ver a loucura que é.
Eu concordo contigo completamente que o trabalho do Paulo Souza foi, e eu defendi a manutenção, que eu falei, não, pô, cara, eu acho que tem que insistir, não sei.
Achamos
o que depois
aí,
eu...
Hã? Achei, então.
Não, mas muita gente queria que mantivesse o trabalho do cara, mas chegou um momento que ele começou a expor jogador, expor vários problemas, aí não tinha mais clima pra ele mesmo, o trabalho dele foi péssimo.
Ô, Jani, o timing dessa vitória é dias antes de um jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, que não, tá longe de ter ser fácil pro Flamengo, né? Empatou aqui sem gols e agora vai jogar fora de casa. Eu acho que expõe bem como essa temporada tá, porque o Flamengo tá muito bem. Até a questão que a Amanda levantou, até a reformulação ficou em segundo plano diante dos resultados. Só que o Flamengo ainda não conquistou nada. O Arthur até falou depois do jogo da semana passada que nesse momento da temporada passada, nas quartas de final da Libertadores, o Renato estava sendo exaltado. Como é que você vê? Até onde vai com calma com o Andor ou até onde está liberada a empolgação?
Eu acho que não adianta empolgação. Futebol tem que levantar a taça. Não adianta chegar lá na final e acabar com o vice-campeonato. Aí a análise, eu acho que de torcida, da própria imprensa também muda consideravelmente. Eu acho que é isso. Agora, esquecer o brasileiro. Tá perto, duas Copas aí. Eu arriscaria dizer que na Libertadores só um revés assim, muito grande que o Flamengo não chega na final. Galera que já tá procurando passagem pro Equador, continue procurando, mas depois não
me... Ouvi dizer que tá baratinho, super em conta.
Não me cobre o reembolso, mas enfim, eu acho que é isso. Futebol é vitória, bola na rede e é título. Um clube precisa de título, precisa de ídolo. Ídolos tem lá a dar com pau, né? Assim, agora tem que levantar a taça. Senão, esquece tudo. O meme do Dorival vai ficar broxa.
A medusa.
Muda tudo de figura. Arthur, que viveu lá dentro, que vive na arquibancada, sabe o que é isso, né? Se não tiver a tacinha ali no final, a análise vai pro escambau.
É exatamente isso. Eu queria começar falando só uma coisa, galera. Antes de mais nada, Paulo Souza é o maior erro de português da história. Nunca, você pode tirar os S, as vírgulas, nunca vai chegar aos pés desse erro. E eu queria falar sobre o Vitinho, que o Fred sempre muito preocupado, é um cara muito positivo, né? Quer ver o bem de todo mundo. Eu também quero ver o bem de todo mundo, sabe, Fred? E acho que o mérito da entrada do Vitinho ontem está no Dorival. O professor Dorival, além de fazer uma gestão de grupo incrível, sabe usar o jogo psicológico. E eu te garanto, meu amigo, que o Filipão sentiu quando ele falou assim: pô, o cara vai botar o Vitinho? É muito esculacho. O cara já tá fora dos planos. Entrou só pra sacanear. E o professor, o Felipe, tava arrebentado no fim do jogo. Não tava falando coisa com coisa. O Flamengo realmente voltou a ser o bicho papão do campeonato. O coisa ruim, assustando todo mundo, tirando o sono da arco-íris inteira. Todo mundo viu que não poderia acontecer isso, mas deixaram o Flamengo se cravar lá no segundo lugar, meu irmão. Tudo bem, muito antes da hora certa. Não é exatamente um show de educação do Flamengo, mas a gente vai corrigir isso. O negócio é ser campeão na 38ª. A gente vai chegar lá, o Palmeiras vai começar a perder ponto aí. Já no domingo seguinte, a gente vai dar uma pancada neles e tirar 3 pontos dessa diferença. Tenho bastante esperança, o time do Flamengo tá voando, cara, com muita confiança.
Mas mesmo assim, com essa confiança, Fred, muita gente não esperava uma vitória tão fácil assim no Maracanã, muito menos pelo placar que foi. Tanto que o nosso bolão, ninguém teve placar bailarino, nem o Arthur.
Eu botei 4-0, eu quase acertei, pô.
Não, você botou, aqui tá 3-0 o registro.
Ah, mas eu não sei. 4-0
é o placar mental dele.
Eu não sei
mentir um
gol.
Ah, entendi. Na prática. Mas o Fred gosta, por exemplo, que sempre gosta do placar bailarino, não colocou. E eu botei o Flamengo até levando o gol e nem levou também.
Não, então, Natanzinha, porque esse Atlético Paranaense é complicado com o Flamengo historicamente, né? Então eu falei, pô, só que aí você vê o primeiro tempo, assim, o pessoal falou, mas foi
difícil.
Desproporcionado. Difícil o cacete, o Flamengo amassou os caras, pô, 12 finalizações
mas de
a
novo,
zero.
Né? No 0-0 também, né?
62%. Só que aí começa o segundo tempo e aí o Flamengo começa a paçocar. Tem uma bola do Ayrton Lucas ali que ele entrega, que ele bota pro Thiago Maia pra levar amarelo. Antes o Alex Santana já tinha que ter levado o amarelo antes, então. Aliás, destacar mais uma vez aqui, a gente sabe que a voz da torcida aqui é o Arthur, eu não tô falando em favor do Flamengo, mas eu tô falando em favor da Copa do Mundo. O Wilton Pereira Sampaio na Copa do Mundo é brincadeira, meu irmão. O cara, o Alex Santana, eu cobri esse rapaz no Botafogo, moleque leal, nunca foi de dar porrada. Ontem ele tava descompensado, deu porrada em todo mundo, dedo na cara do Fabrício Bruno, dedo na cara do Diego. Porra, aí ele toma amarelo, depois dele botar dedo na cara de toda a torcida do Flamengo, ele vai lá no Marinho, faz uma graça e o Wilton...
Nem aí, né?
Ele já estragou o Flamengo e Palmeiras do primeiro turno, que ficou picotando o jogo.
Pipocou aquele jogo inteiro, foi.
Porra, e agora esse jogo aí, porque deu sorte ele não, né? A torcida do Flamengo deu sorte, que o Flamengo no jogo aéreo, né? Nos cruzamentos do Marinho, o Fabrício Bruno, um avião por cima, limpou a barra, porque ele ia estragar mais um jogo. Esse juiz é brincadeira, cara. Como é que esse cara vai pra Copa do Mundo?
Eu não tô te reconhecendo, Fred Gomes. Você é um cara tão justo, um crítico tão leal. E o Tom Pereira é um dos melhores técnicos do árbitro do Brasil. E tem serviço prestado à nossa causa. Não esqueçam que ele captou o Flamengo Atlético aqui no Maracanã, que o Pedro deu porrada, que a bola não entrou. Ele ajuda o Flamengo. Vamos dar moral para quem nos ajuda. Né?
Tá maluco, não ajuda não.
Vai fazer bonito na Copa, tenho certeza.
E a Mandinha, nesse placar elástico aí, que chamou a atenção o artilheiro inusitado, né? O Fabrício Bruno com 2 gols no Dia dos Pais. Acho que a emoção dele no fim do jogo foi legal, né? E parece ter, de repente, ajudado ele, talvez, a ganhar a vaga para quarta-feira.
Pra quarta-feira, né? Que o Davi não vai jogar. Cara, o Fabrício Bruno, ele chega muito bem no Flamengo, né? Eu acho que teve um momento ali no começo da temporada do antigo treinador, que ele era o...
O inominável.
O inominável. Voldemort, né? É, aquele que não podemos dizer o nome. Que o Fabrício Bruno tava ali na frente, né? Apontado ali pela crítica e pela torcida como o principal ou melhor zagueiro num time do Flamengo que tomava muito gol. E ele tem o azar de sofrer uma fratura, se eu não me engano, foi uma fratura no dedo, né? E fica fora, mas ele vem com uma moral de bom zagueiro pra resolver um problema que todo mundo achava que ele veio resolver um problema chamado Léo Pereira e Sim. Gustavo Henrique. Eu não falo mais do Léo Pereira, eu falei tanto do Léo Pereira e ele tá calando minha boca com tanta frequência que eu acho que o Fabrício Bruno é o cara pra substituir o Davi Luiz, de verdade. Eu fico com muita pena mesmo da gente não ter mais notícias, assim, não... Claro que a gente tem notícia, estamos com o Fred aqui pra dar notícia. Mas a gente não ter mais expectativa na volta do Rodrigo Caio, que eu acho que não só porque ele... É um zagueiro tecnicamente muito bom. Acho que se não fosse a questão física, ele seria um zagueiro pra Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Mas porque acho que ele merecia mais tempo, né? Viver de novo mais momentos legais pelo Flamengo como esse agora que o time tá vivendo. Eu acho que é um cara que merecia. Mas acho que o Fabrício Bruno é o cara pro Dorival botar na quarta. Eu queria destacar do jogo de ontem uma imagem. Tava até comentando isso aqui com os colegas que ficam comentando aqui nos corredores. Tem muito isso aqui,
tem,
né?
Tem bastante.
Muito comentarista de corredor. Que eu acho que a imagem... Fora os 5 gols, a festa da torcida, muita criança com os pais, eu acho que a imagem mais legal que eu vi no pós-jogo, que chegou pra gente, foi o banco de reservas do Flamengo, recheado de estrelas, né? Arrascaeta, Gabigol, o próprio Pedro, enfim, todo mundo ali comemorando os gols, né? Parecia, eu falei, gente, descobrimos qual é o setor mais legal do Maracanã pra assistir jogo. É no banco de reservas do Flamengo, porque eles estavam super animados, cantando, pulando. Eu acho que é o grande símbolo desse momento do Flamengo, essa imagem. Pra quem não viu, tá lá no, nas redes sociais do Flamengo, com certeza o pessoal do GE também já pegou. Mas é a imagem, pra mim, desse Flamengo do Dorival. É o Flamengo onde todo mundo se sente parte, onde o Gabigol vibra e levanta o Lázaro pro alto. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento e se continuar assim, eu tô com o Artuzão, vai ser difícil. Pra desespero dos detratores.
Jorge, eu posso fala aí, Janine. Só completar
por favor.
Um comentário da Amanda a respeito do Fabrício Bruno e do Léo Pereira. Primeiro, o Fabrício, eu acho que ele é merecedor, o cara trabalhador pra caramba, ele teve essa lesão, que é uma lesão rara, foi de difícil trato, ele nunca desistiu. Quem acompanha o dia a dia fala que ele treinava com afinco, assim, a recuperação mesmo, que, pô, 3-4 meses logo no começo. Enfim, tem que ser mantido pelo que ele fez ontem, quarta-feira, até pelo astral, né? Astral, não só pelo futebol, pela vibe, como dizem os jovens. E pegando também o Léo Pereira, eu acho, mano, que todos criticaram o Léo Pereira e talvez ele mesmo tenha feito uma autocrítica. Acho que não é segredo pra ninguém. Na época do Paulo, o Léo Pereira também estava numa fase assim, extra-campo, que não estava legal, não estava tendo os devidos cuidados, não estava tendo vida de atleta, estava tendo vida de jogador de futebol. Foi quando vazou. Não foi só aquele vídeo lá no pagode do Rio das Pedras, não.
Na pandemia.
Era de
o melhor daquele vídeo só é a trilha sonora, né? Aquela trilha sonora.
Era de conhecimento até interno, assim, ele cumpria lá, fazia as coisas todas, mas que tava descambando. Quando ele botou a cabeça no lugar, futebol ele tem, acho que tá, assim, pro elenco do Flamengo, um bom jogador, só que assim, vem o Fabrício Bruno, e nessa que você falou, também lamento muito pelo Rodrigo. É difícil crer que o Rodrigo vai voltar a jogar em alto nível, mesmo sendo muito técnico. Tem uma hora que o corpo não aguenta. Enfim, acho que a zaga é um ponto legal de se tocar, de se debater. E aí concordo também com você.
Houve um momento que saiu uma escalação no Maracanã, Nathan, que era aquele momento que o Rodrigo estava jogando antes do último problema físico dele. O Flamengo já tinha contratado o Fabrício Bruno, já tinha o Pablo, enfim.
Tinha
o
Gustavo Henrique.
Tinha o Gustavo Henrique. E aí tava lá o Léo Pereira anunciado como titular. Eu ouvi de um conhecido no Maracanã a seguinte frase: Não é possível, gente. Esse daí é a Fênix. O Flamengo contrata 30 zagueiros e o Léo Pereira ainda tá jogando, e nesse jogo ele ainda falhou, né? Foi o,
sim, não, e
o
ele...
Fla-Flu do Carioca. Então olha aí ele calando a boca dos críticos.
Ele chega pro jogo contra o Tolima, quando ele é titular, muita gente arrancando os cabelos. E aí eu acho que é o ponto de virada.
É, né? É a virada. Ali é a escalação, ali é quase a escalação. O Pedro ainda era reserva. Aí contra o Santos, o Pedro faz o gol, joga bem, aí já no próximo Tolima... Vira essa base aí, se consolida.
Eu ia levantar a bola pro Fred falar da matéria dele com o Davi Luiz, né? Uma entrevista que
eu
você fez.
Eu ia falar disso.
Que ele fala sobre o Léo Pereira. O Léo Pereira... prestigiou o trabalho do amigo, né? O Léo Pereira invade a entrevista lá pra falar que é fã do Davi. Conta um pouco pra gente aí.
Não, então, Natanz, isso aí a gente tava fazendo em parceria com o Ivan, né? Com o Ivan Halpe, nosso produtor, que me botou na fita aí nessa reportagem. O Jupa, Fábio Jupa, tava entrevistando o Davi nesse momento. E aí ele foi falar de um bom momento da zaga. É, e também o Jupa levantou a bola do Léo Pereira e ele falou, olha, teve um momento que eu falei pra ele, eu falei, Léo Pereira, ô Léo, você tem qualidade, mas se eu não vir a sua chama, ou o seu olho brilhando e a chama acendendo no teu coração, você não vai acontecer no futebol. E aí ele falou que isso foi antes deles começarem a jogar juntos e tudo mais, e depois eles engrenaram juntos. O próprio Davi, eu perguntei pra ele se ele não achava também que ele teve um momento mais abaixo, ele já disse que não, ele achava que vinha jogando, fez melhores partidas até do que as atuais.
Mano, a gente sabe que não,
na
né?
Concepção dele.
Tudo bem, mas, né?
A fase
bem.
Boa vai tudo.
É,
né?
A gente aceita tudo na fase
não, mas,
boa.
Mas eu não achei...
De expressão,
é, mas eu não achei uma resposta amarra dele, não. Achei que ele quis dizer que, porra, que ele falou até, que eu perguntei, você acha que você teria ido pro lado direito, embora você tenha jogado muito mais na carreira, na quarta zaga, pro lado direito não te ajudou? Ele falou, não, mas é isso, eu sempre joguei do lado esquerdo. Agora o coletivo tá acontecendo. Então o Léo Pereira cresceu muito mesmo, além do jogo que a Amanda citou das falhas na final do Carioca, que não foi uma só, né? Além da falha no primeiro gol, que é bizarra, que ele se enrola sozinho, a segunda ele tenta salvar de letra, ele faz um passe ali de charme, sei lá que porra que ele faz ali, tenta tirar a bola e não dá certo. Mas o Léo Pereira tem um gol contra a favor do Aldax, se eu não me engano, tem um gol contra a favor do Botafogo, esse ano tava bravo pra ele. E agora tá jogando esse bolão, a gente tem
eu
que...
Eu acho, Fred, que ele trocou o pagode Rio das Pedras pelo pagode do Pedro, que só tem Guaraná, não tem palavrão, é um pagode...
A música
pagode,
é mais zen, né? Aquela música zen. Daquele...
Ai, mas na época do pagode do Pedro, até o pagode com água tônica de verdade tava dando problema no Flamengo. Pessoal, um absurdo o Pedro fazer pagode. O Flamengo voltou de BH pro Rio pra ver...
Quando a fase é ruim, nem pagode com água tá liberado, nem pagode gospel tá liberado.
Tem uma galera que diz que, na verdade, Léo Pereira e o próprio Davi Luiz estavam ainda se desintoxicando de Renato Gaúcho, amigo. Um pouco mais lento. Entendeu? Foram a renatização, ela deixa sequelas, né?
Pô, aí depois ainda tem a renatização e depois vem o Paulo, né? Pra completar o. Aí os caras têm que renascer mesmo, né?
Ó, então...
O Paulo Souza conseguiu se indispor com o Bruno Henrique, gente. Porra, como é que pode?
E agora alguém o sapo tá voando, né?
O sapo tem asa
não.
Agora, né?
É, agora o sapo tá voando.
Não tem condição, não tem condição. O maior erro de português da história.
O Arthur, antes da gente falar daquele tema que você adora, que é sobre abraçar o mundo com as pernas na temporada, vamos só trazer a participação.
Grande conceito.
Trazer a participação da galera aqui rapidamente. Nossos ouvintes mandaram áudio.
O Jani já pode ser o novo goleiro do Flamengo aqui, meu irmão. Reflexo, ele é largando o celular aqui.
É porque esse celular foi a Amanda que me emprestou. Já pensou, deixa eu cair.
Porra, na frente dela. Aí,
meu irmão.
Eu tenho uma média de 3 celulares ou perdidos, roubados, mergulhados.
Isso aqui é fenômeno. Pede música todo ano.
Então vamos aqui trazer a participação do Lucas e do Ivan Júnior, ambos lá do Ceará.
Fala galera do GE Podcast, aqui é Lucas do Ceará. É, no meu comentário eu queria só destacar a atuação de alguns jogadores, como o Beijinho, que foi muito bem hoje, o Marinho também com as assistências, o Cebolinha, que o gol dele parece estar próximo de sair, fez uma boa atuação, mas em especial eu queria falar sobre o Fabrício Bruno, né, que fez os dois gols, teve uma atuação segura e bem inspirado para a partida de quarta-feira na Copa do Brasil, e mais ainda o nosso grande goleiro, o Aderbar, que parece que não espalma e dá uma segurança para o Flamengo que há muito tempo eu não sentia no nosso goleiro.
Aderbar é maravilhoso.
Ah, é Aderbar.
Ô, Natan, como é que é o nome desse amigo aí?
Esse aqui é o Lucas.
O Lucas é do Ceará.
Isso.
Ele puxou a sardinha pra quem eu puxo sempre pro Nordeste, que ele falou do beijinho e do Aderbar, que o Aderbar é da Paraíba e o beijinho é do Rio Grande do Norte.
E o Fabrício Bruno, que é mineiro, também teve outra elogia aqui do Ivan Júnior, que é lá do Ceará também.
Fala, Natanzinho, galera do GE Flamengo, Ivan Júnior de Juazeiro do Norte aqui. É simplesmente...
É a Rádio Angelim.
Maravilhoso o que Dorival, ou melhor, Doutor Ival, está fazendo com esse time do Flamengo. Essa guinada defensiva, essa maravilhosidade ofensiva. Mas eu gostaria de ressaltar principalmente a parte defensiva. O Flamengo está um time muito conciso na defesa, um time muito compacto, recompõe perfeitamente. E com honrarias especiais a nosso zagueiraço, artilheiro, Fabrício Bruno, hein? Que jogador. Um abraço a todos.
Arthur, então dá pra elogiar o Santos, dá pra elogiar o Fabrício Bruno, mas a pergunta que todo mundo tá se fazendo é: vai dar pra ser campeão brasileiro? Palmeiras ainda é líder, 48 pontos. Flamengo chegou agora na segunda colocação com 39, mesma pontuação do Corinthians. Deixou o Fluminense pra trás, enfim. Só que o Palmeiras não perde ponto. É gol contra, é gol no fim, é gol de pênalti, gol de não sei o quê, mas os caras continuam aí numa boa sequência, Arthur. Vai dar pra abraçar o mundo com as pernas ou não no Brasileirão?
Cara, vai ter que dar, irmão. Porque é o seguinte, não é que o Flamengo escolha um projeto ambicioso de abraçar o mundo com as pernas. É o mundo que vem se oferecendo pro Flamengo. A gente tá com outras coisas na mão, tem que ser com as pernas mesmo. E é o seguinte, a torcida não admite entrar num campeonato sem a firme intenção de vencer. E o Flamengo tá cumprindo isso. Eu vejo no Campeonato Brasileiro que, assim, tem que ter um pouco de humildade, né? A gente não joga sozinho. Chegou a hora dos coismãos começarem a ajudar, dar aquelas peidadas, aquelas pipocadas, começar a perder ponto na frente da gente. O pessoal de trás do Palmeiras já começou. Agora é a vez do Palmeiras. Eu acho que vai chegar a vez deles. Ainda tem 18 rodadas, é isso? Não, é 16, né?
É, a próxima é a 23ª.
Rodadas, galera. É 16 rodadas, dá para acontecer muita coisa, cara. Vai ter novo presidente no Brasil antes desse campeonato acabar. Então a gente precisa ir devagar com esse negócio aí de cobrar demais do Flamengo. O Flamengo tá fazendo as coisas no tempo certo. A gente vê que o Dorival não é apressado, ele vai no timing certo, vai no sapatinho, e o Flamengo está indo junto. Eu vejo como totais as possibilidades, eu não estou de viagem aqui, não é empolgação de Renate de 2021, goleada no Goitacás, não é isso. A gente realmente está fazendo um futebol bom, talvez o melhor futebol do campeonato atualmente. Eu vi o jogo do Palmeiras, eu estou interessado em quem está na frente, lógico, e é uma pelada insuportável, suporífera.
Horrível,
dá sono,
horrível.
Não acontece nada. Pô, e o Corinthians é assim, né, compadre? A gente não dá pra esperar nada do Corinthians, né? Pelo amor de Deus.
E eu falava isso no podcast. Eu falava isso no podcast e parecia que eu era a voz da torcida. Mas o Corinthians é horroroso, horroroso. Esse jogo de sábado, a gente aqui, até pra esclarecer pra galera que escuta a gente, na rodada nós ajudamos em outras partidas. Eu tava brincando aqui com a chefia, eu falei, porra, vamos ter esse jogão aí pra assistir Palmeiras e Corinthians antes de eu pegar o aprazível Botafogo e Atlético Goianiense. Né? Cara, a Botafogo e Atlético Goianiense foi muito melhor que Corinthians e Palmeiras, mas muito melhor, e foi 0-0, hein? Pelo amor de Deus, que jogo horroroso.
O time da Bel Ferreira, cara, deixa o sarrafo muito baixo em termos de espetáculo, de entretenimento.
Horrível.
Futebol não é só esporte, né? É entretenimento também. Tem que ser legal de ver, tem que ser divertido.
Fredão,
o time do Palmeiras é muito chato.
Você que já falou aí, dá ou não dá? O Arthur falou que dá. Dá pra chegar ou não dá?
Claro que dá. Vou até levantar uma bola pra ele. Vai ser igual 2009. O Fluminense e o Botafogo vão ajudar.
É isso.
O Fluminense já pega o Palmeiras. O Goiás também. O Fluminense já pega o Palmeiras depois do Flamengo e o Botafogo pega o Palmeiras na primeira semana de outubro. Ali o Flamengo já vai estar dando uma cutucada ali no calcanhar do nosso Abel Ferreira aí.
Amanda, dá ou não dá?
Claro que dá, cara. Quem acha que não dá tava onde? Como o Fred disse em 2009. Quem acha que não dá, não era vivo em 2009. Pergunta, a geração...
Pergunta pro Carê, pô.
Oh, fala sério, claro que dá. E eu adorei essa lembrança do Fred, que os nossos rivais, nossos vizinhos, né? Os vizinhos do Flamengo. Eles ajudaram, né? Teve um Botafogo e São Paulo, que foi muito importante pro Flamengo assumir a liderança. Se eu não me engano, teve Palmeiras e Fluminense. O Fluminense também tira ponto lá de cima do Cruzeiro, e ali na briga pra se salvar do rebaixamento. Eu acho que dá super. E eu acho que quando você fala, Arthur, da torcida do Flamengo não admitir que entre num campeonato como o Campeonato Brasileiro jogando toalha, né, num momento como esse. Eu acho que, assim, a gente sempre... Quem acompanha o Flamengo sabe que é estádio lotado toda hora. Mas o que está acontecendo às quartas e domingo é algo também para se chamar a atenção. Eu tenho sentido, inclusive, que há um rodízio da torcida do Flamengo. Da mesma forma que o Dorival faz o rodízio do time, eu acho que por questão também de preço de ingresso, de demanda, de, enfim, fecha para sócio-torcedor e tal, eu acho que tem um torcedor do Flamengo que só está conseguindo ir no Campeonato Brasileiro, que tá lutando verdade. Contra o Atlético Mineiro. Tá. Então é muito importante também que esse torcedor tenha o seu espetáculo, né?
Deixa eu cortar a Amanda aqui. A Amanda sempre foi sommelier de torcida.
Adoro, eu sou analista de torcida.
É o pessoal que fala que a torcida de quarta-feira é melhor. Nesse caso, ela tá falando que muda o preço, mas eu queria fazer um comentário.
Eu nem ia falar disso.
Mas foi isso que você falou, que é mais barato no domingo. Não,
eu acho que na verdade tem uma diferença nesse momento de poder ir mesmo. Tem gente que só tá conseguindo no
claro. Não, e tem a questão do sócio-torcedor, mas eu queria deixar uma reflexão aqui que eu falei com o Martim Fernandes ontem. Martim Fernandes mora em São Paulo. Eu falei, olha, pessoal fala muito, já que ontem era Dia dos Pais, pessoal fala muito da torcida do Corinthians, essa beleza da torcida do Corinthians cantar na derrota. Eu, como um bom pai, se a minha filha ficar tirando zero em matemática toda hora, eu não vou ficar, ô, Alicinha, toma um chocolate. Então a torcida do Corinthians é o pai permissivo, o filho tira zero, toda hora, último! Deixa vaiar, meu irmão, tem que dar esporro no filho também. Então se a torcida do Flamengo briga, reclama, é porque ninguém gosta de ver. Já pensou você ver sua namorada, sua noiva, te dando um chifre na tua casa, vai ficar isso aí. Parabéns.
Olha aí, rapaz.
Então, meu irmão, pelo amor de Deus.
Eu nunca vou te abandonar. Não, mas
eu concordo.
Esse negócio de torcida do Corinthians.
Cortar o celular do time, é isso?
Pega no final do jogo, pega o final do jogo.
Faz um vídeo.
Não, eu concordo.
Até porque isso é futebol, não é The Voice.
E eu penso isso até das torcidas.
Exatamente.
Não é The Voice.
Das torcidas argentinas também, esse negócio de cantar todo jogo, eu sou contra. Mas, o Jani, faltou aí a sua palavra. Você que tava lá em 2009. Dá pra ir agora? Dá pro Flamengo chegar?
Totalmente. A virada de chave pode ser Flamengo e Palmeiras. Que aí, como o Arthur falou, tira 3 pontos. Totalmente viável. Totalmente. Meu maior receio é onde vai chegar o meme do Dorival.
Meu Deus.
Sendo campeão, vai ser negócio 3D. Vai sair da tela.
É perigoso, perigoso.
Desculpa,
isso.
Desculpa, gente. Mas dá pra falar, né? Que é o meme do Doripau, né?
Isso! O Twitter do Brasileirão.
Considerado... possível você falar Dorival é pica em ambiente celeste. Acho estranho. Dorival é pica, tá tudo certo. Tá enriquecendo a língua portuguesa. Tô sendo Flamengo incrível, né?
Não,
é incrível.
Esse podcast.
Tá bem pro país. É incrível.
Ô, Arthur, esse podcast tá cada vez mais virando mais 18, né?
Mas é o Twitter oficial do Brasileirão botou lá Doripau, então eu me senti à vontade de trazer o Doripau aqui.
Mas acho que alguém tomou uma chamada, apagaram.
Apagaram o Doripau? Mas
então
o Prince
tira
é
esse Doripau da boca aí, senão daqui a pouco vamos continuar.
Eita!
O nosso é
meu irmão tá ouvindo.
Original.
Hã?
O trocadilho é fraco, é por isso que vai tomar esporro.
É ruim, Doripau não é...
Se você vai adaptar alguma coisa, a regra é a seguinte, eu vou fazer melhor que o original. Se não é, você cita o original.
Eu gosto, sabe de qual, Arthur? O Dorivral.
Dorivral. Mas você sabe, como o Fred disse, quarta-feira tem aquele meu momento sommelier de arquibancada, que a torcida de quarta-feira é diferente da torcida de domingo. Mas seja quarta, seja domingo, a torcida do Flamengo é imbatível na criação de memes.
Isso aí,
cara, ninguém bate. Essa música agora do Dorival Diola fez o Pedro ter bola. Gente, isso é um poema sensacional. Não sei quem fez, mas fica aqui meus parabéns também pro...
É o maior patrimônio do clube, né, Arthur?
É.
O único, eu diria.
O único. Mas, a gente vai falar de quarta-feira já. Vamos passar a régua só no Brasileirão. Tem uma pergunta aqui do Luan Alencar. O Luan Alencar, que é podcaster também, ele trabalha no podcast Budejo, que eu já conheci através do nosso Rodrigo Alves. Ele tem uma pergunta que a Amanda já fez e eu vou querer que o nosso Fred Gomes, que é setorista, responda.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Vamos lá.
Fala, Natan. Fala, galera do GE Flamengo. Quem fala aqui é o Luan. Sou de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. Cara, mais uma goleada, né? Mais uma vitória incisiva desse Flamengo do Dorival. Impressionante. Uma coisa que eu queria que vocês falassem aí no programa é como o Dorival conseguiu até mesmo livrar a gente daquela dependência do Arrascaeta, né? Mesmo com o Arrasca jogando muita bola, mas quando ele não joga, o time continua criando, continua vencendo, que era uma coisa que eu senti que antes do Dorival a gente sofria muito, né? Quando o Arrascaeta não jogava, por qualquer motivo que fosse, o time era lento, não criava, né? Era aquela coisa morosa, assim, com o Paulo Souza e até com os outros treinadores que passaram antes. E também queria saber de vocês, na opinião de vocês, se o Flamengo deve ir com o time que joga as Copas, né, contra o Palmeiras. Porque, na minha opinião, e acho que na maioria dos torcedores e pessoal que analisa aí futebol, é um jogo que vai definir se o Flamengo segue ou não sonhando com esse título, né, do brasileiro. É, e eu, apesar dessa sequência de vitórias desse time que joga o brasileiro, eu não tenho ainda essa segurança toda de que é um time apto a encarar o Palmeiras. Queria ouvir isso de vocês, saber se tem alguma informação, né, a respeito do, dessa estratégia do professor Dorimal.
Dorimal.
Se a gente vai com o time completo, né, o time titular das Copas, se mistura, se vai com o time, com esse time que venceu o Atlético. Enfim, abração em vocês, sou muito fã do trabalho e é isso aí, vamos que vamos.
Valeu, Luan. Um abraço pra você, pra galera do Budejo. Fred Gomes, o Luan quer opinião e informação. Ninguém melhor do que você pra falar sobre esse time aí. Que pode... Tem o jogo de quarta aí. Mas a gente já projetando, já que estamos falando do Brasileirão. Domingo, essa primeira grande decisão do Flamengo aí.
Alô, grande Luan. Um abraço pra você aí, terra de Ronaldo Angelini, né? E, Luan, assim, eu tenho que ser bastante humilde nesse caso. Com certeza o Dorival ainda não planejou o Flamengo e Palmeiras, que vai ter uma guerra na quarta-feira, no bom sentido, né? Eu sei que guerra nunca é no bom sentido. Usei mal a palavra, agora eu já tenho que recuar. Mas vai ser aquele jogo que sabe que o Flamengo, o Atlético vai sentar o cacete mesmo, que vai ser um jogo bem pegado, o Flamengo vai se desgastar. Eu acho que todo o andamento da partida com o Atlético Paranaense vai definir como o Flamengo entrará contra o Palmeiras. Mas, sinceramente, o Flamengo vai entrar com o time titular. Agora, se algum jogador se machucar, se acontecer alguma coisa...
Titular, fora... no caso, esse das Copas.
Não, é, o das Copas. Porque, assim, o Dorival, a gente respeita o conceito dele, mas essa história que não tem time, sim, titular, claro, e reserva, né? Claro que tem. Assim, ele até falou time A ontem na entrevista. Mas, assim, eu acho que quando ele quer dizer que não tem time titular, é porque os times vêm jogando no mesmo nível. E aí, sobre a primeira colocação dele, que ele falou por que que acabou com essa dependência do Arrascaeta, eu nem acho que acabou a dependência do Arrascaeta, não. O time vem jogando muito bem, pegou adversários fracos também, a gente precisa analisar, tirando o São Paulo, mas o São Paulo que não é mais aquele São Paulo. O Atlético Goianiense também não tá com nada no brasileiro, pode estar bem nas Copas, mas não tá com nada. E assim, eu acho que a grande sacada do Dorival, o Vitor Hugo, entendeu? Até o Paulo, a gente tem que ser justo com o Paulo Souza nisso. Quem deu a primeira oportunidade foi o Paulo Souza, entendeu? O Paulo Souza puxou, o Vitor Hugo ainda estava começando a trajetória dele no sub-20, que ele era sub-17, ele fez 18 anos esse ano. E o Vitor Hugo, pra mim, porra, ontem ele foi fominha, tirou a bola do Marinho ali no início do jogo, mas é um cara super diferente. O Lázaro, mais centralizado, tá fazendo, não jogou muito bem ontem, não acho que foi bem, mas fez gol mais uma vez, entendeu?
Paulo Souza também deu a moral pra ele.
Deu, mas aí mais pelo corredor, mas Paulo Souza com os garotos está de parabéns. João Gomes, quem colocou foi Paulo Souza. Mas assim, eu acho que é justamente isso. Ele fez um meio campo bom, o Diego ontem não jogou bem. Assim, eu acho que desacelerou demais a transição da defesa para o ataque. Mas ele conseguiu um meio campo sólido, o ataque está rendendo muito bem. Marinho tá aparecendo de novo. Marinho fez o primeiro tempo inconstante também. Cebolinha inconstante, mas os dribles do Cebolinha já saíram, as finalizações do Marinho. Então eu acho que ele conseguiu... ressuscitar, entre aspas, alguns jogadores, dar novos horizontes para esses jogadores, e além de tudo fez um meio campo sólido, além da defesa que nem se fala. O Flamengo, porra, com Dorival 19 jogos, não sofreu gol em 11, porra, impressionante, é time reserva, time titular, entendeu? Então, e foi uma coisa que a gente tá falando de 2009, estamos falando agora com o cara da terra do Ronaldo Angelim. Aquele time tinha uma baita defesa a partir do momento que o time titular se formou. No início tomou porrada, perdeu do Avaí, tomou de 5-0 do Curitiba, mas depois que acertou ali com o Álvaro, o Ayrton ali na frente, o Ronaldo Angelim, Flamengo voou. E com o Willian também.
Maldonado,
claro. Sem
ali.
Dúvida. Ô,
Arthur, eu quero ver a tua opinião sobre isso, que você é o cara que daqui do podcast era mais resistente à questão do time B, né? Então, domingo, né? A gente ainda não tá falando de quarta-feira. Domingo é dia de entrar com força máxima.
Jorge, só completar que o Arthur arregalou o olho quando o Lucas perguntou se estava apto a enfrentar o Palmeiras. Só pra completar. Responde pra ele, Arthur. Ele arregalou o olho. Que isso?
Olha, Natan, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu acho que, na vez, o meu erro maior foi encarar esse time, digamos assim, alternativo do Flamengo como um time B. Na verdade, o Dorival está colocando os melhores em campo em cada situação. E você veja, ele sempre bota os caras ferões no fim do jogo, independente do resultado, independente do placar. Acho que tem uma programação aí, fisiologia, preparo, não sei. Todo mundo está sempre em movimento, né? E eu vejo o time do Flamengo, mesmo esse chamado time B, eu chamo ele de A menos, o A menos. Esse time poderia jogar contra o Palmeiras numa boa, cara, porque a gente viu o que é o Palmeiras. É um time sólido, é um time enjoado, mas é um time que não vai pra cima, né, meu irmão? É um time que acho que peca pela inação, espera o outro errar. Eu acho que o Flamengo tem time, qualquer uma das duas equipes poderia pegar o Palmeiras, mas a gente deve vir com força máxima, é óbvio. Botar todo mundo pra assustar, inclusive, eu não entendi o nosso amigo aí do Ceará achando que...
O Luan.
A Arrascaeta, a dependência da Arrascaeta diminuiu. Pelo contrário, eu acho que a Arrascaeta continua sendo um facho de luz no Flamengo. Ele entende muito bem. Bom, vê o corner que o cara bateu ontem, né, meu irmão? É. Junto com o Minuto.
É, mas o corner foi brabo, mas a zaga também, pelo amor de Deus, demorou 3 horas pra reagir.
O goleiro foi uma graça. É, irmão, aí, vou cornetar meus colegas do GE de Curitiba. É que eu acho que o pessoal foi influenciado. Meu pai tava em casa, viu o jogo pela Globo, disse que o Luiz Roberto encheu a bola do goleiro Anderson.
Não, o primeiro tempo foi muito bom.
Porra, meu irmão.
Primeiro
não,
tempo.
Beleza, mas aí você faz o primeiro gol, tempo muito bom e faz aquele segundo tempo.
Fez pênalti, fez tudo.
Ontem era dia dos pais, mas o goleiro era uma mãe, meu irmão. O jeito que ele foi pra... Hã? Fala, Artuzão.
Se quiser reclamar, vai à Agência Nacional de Aviação Civil. Não é pro Flamengo o problema, pai. O Flamengo tá fazendo tudo pelo alto, pô. Não é só nesse jogo. É todo jogo o Flamengo jogando muito bem. E a bola aérea... sempre foi um problema pra
problema,
nós, né? Tanto no ataque, porque a gente não tinha ninguém na área, não tinha uma referência, quanto na defesa. E agora o negócio tá funcionando maravilhoso. Eu fico até com medo de ficar enchendo muita bola, meu irmão.
É.
Porque tá tudo tão certinho, tá tudo funcionando tão bem, eu vou ficar até no sapato, vou dizer que os meninos precisam trabalhar
mas
um pouco
mais. Mas o Dorival citou isso, Arthurzão. O Dorival citou mais uma vez, elegantemente, que ele não gosta de dar porrada no Paulo Souza. O Caê falou isso num podcast recente, mas ele cita que tinham vários problemas e esse problema da bola aérea existia mesmo. Ele falou, o Flamengo na verdade era um problema completo.
Tomava gol de tudo que é jeito,
funcionava,
né?
De jeito
Flamengo
nenhum.
Tomava gol de tudo que é
jeito. E não fazia gol também, né, Mandinha? Não goleava ninguém. Uma dificuldade, assim, impressionante. Aquele jogo mesmo com o Botafogo era o Flamengo fazer 10, é que esse time não parece que não tinha o tesão pra fazer história, entendeu? E o Dorival conseguiu recuperar isso.
Só vou ouvir a Amanda, já que ela que tinha levantado essa bola, sobre essa questão de escalar o time no domingo, o time titular. O Flamengo joga quarta, depois domingo, aí depois tem o Botafogo no dia 27, é no outro, sábado.
Então Santos, né?
Mas até isso eu te mandei, esse jogo aí, parece que mudou do dia 27... pro 28, passou pra domingo. Acabamos de receber esse aqui, estavam apurando lá, mas eu acho que procede. Só como detalhe
mesmo.
Detalhe.
Boa, mas é importante, porque assim, em termos de descanso pra esse time, não vai
saiu
ter esse
pro
problema.
Saiu pro sábado, né, gente?
Ah, eu acho que
sábado.
Tá tudo bem, né, Arthurzão?
Foi pro domingo? Perdão, Ceará, então tá certo.
Arthurzão, eu acho que... o time não considera o time A, time B, mas eu acho que chega na hora de um jogo... o futebol do Palmeiras não mete esse medo todo. Eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que o time do Palmeiras não me encanta, não é a forma que eu gosto de ver jogo também. Inclusive, se fosse aquela coisa, existir o que você prefere e o que funciona. O time do Palmeiras funciona, não dá pra dizer que o que eles fizeram nos últimos anos não funciona. Mas você gosta? Não gosto, mas funciona, tem quem goste. Mas eu acho que é um time muito chato, é um time muito frio. Então eu já acho que o time B com cara de A do Flamengo, ele tem funcionado muito, são jogadores excelentes, pô. É um luxo ter esses jogadores jogando como o time B. Mas para um jogo desse domingo, como diz a torcida, é para soltar o Arrascaeta nesse negócio.
Aqui é liberado, nessa liberado. Porra
é
mesmo.
É para soltar o Arrascaeta nessa porra, é para botar o Gabigol, que gosta de fazer... Gente, se tem alguém que gosta de fazer gol no Palmeiras, é o Gabriel,
e
né?
E mudou até o cabelo já.
Gosta de fazer gol. Cada vez tem...
Ficou a cara do Tirulipa, acho que ele não gosta.
A cara do Tirulipa, ele vai ficar com raio que o Gabriel não gosta,
né?
Mas
por que ele não pintou o cabelo de loiro, galera? Não
pois é.
Isso,
eu acho que jogo pra botar todo mundo, Natan. Acho que é todo mundo cascudo, sim, né? Sim. Porque a gente sabe que o time é bom, esse time que jogou ontem é excelente, mas eu acho que o Flamengo tem que ir cascudo pra qualquer jogo contra esse Palmeiras, porque é um time, não joga bonito, não joga pra frente, mas acha gol, é frio, é letal, cadencia o jogo. Sabe, eu acho que o time do Palmeiras, ele sabe dosar a partida, acelerar num momento, recuar no outro. Então, é chato, é na casa dos caras. Então, tem que ir com o que tem de mais cascudo, de melhor categoria.
Um goleiro incrível.
Pois
né?
É, goleiro. Um goleiro incrível.
Jani, pra gente não estender muito a resenha, vamos começar a falar de quarta-feira, já nessa reta final do podcast. Domingo tem esse jogo contra o Palmeiras. Se você quiser falar se vai com o time titular ou não.
Não,
na sua
eu tô
opinião.
Que nem o Dorival, só penso na quarta.
Então, mas tem quarta-feira essa decisão aí que é os mesmos escudos, mas serão outros jogadores, outro cenário, enfim. Tudo muito modificado pra quarta-feira. Retomando aquilo que a gente falou no começo do podcast. Em uma semana, essa empolgação pode se dissolver, porque o Flamengo pode ficar a 12 pontos do Palmeiras e pode ser eliminado da Copa do Brasil, ficando só na única frente ali,
a
Copa...
voz do apocalipse, né? Não. Tem a voz da torcida e a voz do apocalipse aqui no nosso lado.
Eu tô dizendo só que, assim, esse cenário é um cenário que, assim, existe. É um desastre no geral e não é muito difícil de acontecer. É um jogo fora contra o Palmeiras, é um jogo fora contra o Atlético. Como é o segredo pra essa semana aí tão tensa que no Flamengo rumo a Tóquio vira crise na Gávea tão fácil? Você que tem tantos anos de experiência cobrindo o Flamengo. O ambiente, como é que fica carregado de tensão? Como é que você tá enxergando se esse time com o clima leve que a Amanda falou pode passar bem por esses dois?
Eu acho que a fase ajuda. Futebol, assim, é ao mesmo tempo que o imponderável age muito, às vezes parece meio previsível, assim. Eu tenho essa semana, você pode me convidar na segunda que vem, a nítida impressão que classifica e ganha domingo. Não é otimismo exagerado, ou é. Arthur gostou.
Eu acho que você está sendo moderado.
Moderado. E eu digo mais, eu dou até um placar para quarta-feira. Acho que vai ser 2-1 Flamengo, para completar o 7-1 na casa do Filipão, na cabeça do Filipão. Opa, dessa
que
semana.
Isso?
Então vai ser 2-1.
Na Alemanha, né?
2-1 Flamengo na quarta.
Você quer palpitar no lugar do Caio ou do Fred Uber aqui? Que eu vou botar o seu palpite na planilha no lugar deles.
Pode botar aí qualquer um. Quem erra mais?
Caio erra mais. O líder é o Fred Uber.
No da Giovana, porque aí os caras vão chorar.
Não, mas a Amanda vai palpitar no lugar de um deles também.
O meu fica de cabeça, 2-1 Flamengo e assim, eu falei de ganhar no domingo, é óbvio que lá ganhar diminui a diferença, mas o empate também jogando fora é um resultado bem segura, trava o Palmeiras e também o Flamengo não avança, mas creio em vitória.
Eu acho que se ganhar quase, classificou quarta, empatar no domingo, o pessoal vai... Ok, mas se não classificar quarta e empata domingo, eu acho que vai ser...
Tudo passa pela quarta, mas eu aposto bem na classificação. O Flamengo tá consistente, tá tudo, e vem nesse bom astral. Acho que isso conta muito, os bastidores contam muito. A gente nota pelas fotos, pelos vídeos. Pô, parece que tá tudo às mil maravilhas, e realmente deve estar, né? Assim, o Dorival conseguiu. O Dorival sempre falou isso, desde 2012, eu trabalhei com o Dorival em 2012 no Flamengo. Ele fala que o técnico é um grande gerenciador de problemas, realmente. Ele ajeitou o time em campo, sem inventar, sem invencionice, sem Paulo Souzice, e no vestiário ganhou os caras. Pô, papo simples, não adianta ficar falando, mastermind, coach.
Parece ter ganho todos, né?
Sempre vai ter um insatisfeito, né? Aturar o Gabigol todo dia não deve ser fácil. Até isso o Dorival tá conseguindo, mas fora de brincadeira, tá tudo conspirando a favor. Eu acredito na classificação e no resultado positivo domingo também.
Tá certo. O Fred Gomes, pra quarta-feira então, qual é a programação do Flamengo? Já viaja amanhã ou está de folga? Dá uma passada nessas informações pra gente.
Viaja amanhã, mas folga não dá pra dar folga nesse momento. Aquele treino hoje, o miguezinho dos titulares, né? Miguezinho não, né? Sem merecer o recovery, como dizia o nosso grande Vanderlei Luxemburgo, o pijama training. Os reservas, na verdade, não, né? Os titulares que não jogaram ontem treinam normalmente hoje, de olho na partida.
Ontem eles fizeram um trabalho no final do jogo, fizeram. Eu achei até inusitado que eles davam a corrida e cantavam com a torcida.
Não, e esse vídeo que a Mandinha falou da torcida que o Jani citou agora, achei mó barato, que o Rodinei, ele acha que é espanhol mesmo, né? Todo mundo aí, ele, vamos, caralho! Aquela vozinha dele. Então, cara, muito maneiro, assim, a programação é essa. Viaja amanhã, Fred Uber vai estar lá pra alegria do Arthur, pé
aí,
quente.
Aí, Arthurzão.
Pé quente vai estar lá.
É pé de lava, Fred Uber, pô.
E é isso, cara. Eu acho que eu tô na mesma sintonia com o Janeiro. Acho que o Flamengo
já
vai passar.
Já dá o teu palpite
também. Já?
Já, vem.
Puta merda, vou ter que voltar pro... Cara...
Não, placar bailarino quarta-feira não vai ter, não, vai Fred Gomes.
3-0 Flamengo, isso, com caneleira de ferro, meu, entendeu? É controlar, porque sabe que vai apanhar muito, vai ter muita porrada, mas eu acho que o Flamengo vai conseguir controlar no primeiro tempo, vai fazer um gol com 10 minutos de jogo, a porrada vai começar a cantar, um deles vai ser expulso, e aí o jogo vai ficar sob controle.
É isso.
Eu tô mais na vibe do Janil, Janil. Tô mais no teu 2-1 aí. Eu vou de 1-0 Flamengo, já dando meu palpite aqui. Amanda, você vai palpitar hoje.
Por quem que eu vou palpitar?
Você pode palpitar no lugar do Caê, do Fred Uber ou da Giovana Marcondes. É porque... É porque o Fred falou, né?
Pela Gi, eu vou pela Gi? As meninas, né?
Então vai lá.
Eu vou... Cara, e é meu palpite mesmo. Não é nem moderado, nem bailarino. 2-0.
Tá bom.
2-0 pro Flamengo. A gente já tá indo pros finalmente?
Daqui a pouco vai ter o destaque final.
É, porque eu tô guardando aqui um destaque
final. Ah, então beleza.
Então vou guardar. 2-0 pro Flamengo.
2-0.
O momento é bom. Ganhar da forma que ganhou, mesmo não sendo o time titular do Atlético, foi importante pra caramba pro clima, que já tava bom, agora tá excelente. E o Flamengo tem aquilo, né, Fred, né, Janira? Vocês que são mais as antigas também do Flamengo. Pô, já tem um tempo que deixou de ser esse bicho de sete cabeças jogar lá no tapete, claro, do Atlético, sim, Paranaense. Era muito ruim. Então, chegava lá, não ganhava nem por decreto.
No primeiro turno, exatamente. Mas no primeiro turno tinha Paulo Souza. E aí Paulo Souza botou Marinho de ponta esquerda,
nossa,
naquele jogo.
Nossa,
ponta, senhora, esquerda. Era, meu Deus, quem era o outro que tava invertido também, que não era pra jogar pela direita, agora eu não tô lembrando.
Tudo
agora.
Errado, né?
Ribeiro?
Não, ele botou, era outro, foi o time reserva, foi a estreia do Pablo. Flamengo não viu a bola. Foi aquele pênalti do Isla que não foi pênalti também. Nossa. Entendeu? Mas eu esqueci agora quem tava também trocado de lado assim, que não tinha o menor sentido. Eu vou lembrar ainda. Ah, o Lázaro. O Lázaro jogando pela direita, o Marinho, nossa, pela esquerda. Agora é outro time. Eu acho que o placar é mais ou menos o que eu e a Amanda falamos aí, 2-0, 3-0. Porque
mas de 2 pra 3 tem uma diferença boa, hein, Fred?
Sim, mas vai ser. Mas eu vou acertar.
Foi roubado assim naquele jogo. Vocês são jornalistas, não podem falar isso.
Ainda vou dizer mais. Vão ser dois gols no comecinho do segundo tempo. O Filipão vai fazer aquele ferrolho, não vai sair pra jogar dentro de casa, vai segurar. No segundo tempo vai ter que sair um pouquinho. Vai ser um gol com 5, outro com 10.
Tá bom. O meu Arthur, panorama já é gol no início. Eu falei antes dos 10 do Flamengo.
Do segundo tempo, 5 e 10 do segundo tempo.
Eu tô meio perdido aqui porque a gente tá entre os moderados, como eu e Janir Júnior, e a galera. A Amanda nem tá empolgada. Não, a Amanda tá na serenidade.
Confiante. Por empolgação é confiança. Isso. É confiança.
O Fred Gomes não, já tá caminhando pro lado do placar bailarino. Quero saber que régua que você tá aí.
Olha, Natan, você sabe que a minha dinâmica de bolão é muito particular, né? Importante pra mim é o triunfo do Flamengo. E eu sempre boto um resultado abaixo do que eu realmente espero. Então eu vou colocar o resultado igual o da Amanda, quando na verdade eu sei que vai ser o resultado do Fred. E o Fred vai dar uma levantada aí nessa lanterna. Vai ser 3-0, mas eu marco 2. Porque tá dando certo, Amanda. Quando eu faço assim, o Mengão ganha. Então, vamos continuar. Eu fico feliz só dos meus amigos vencerem esse bolão. Vou beber junto também, tá tudo certo.
O meu único receio, Jani, pra esse jogo de quarta-feira é mais o cara chamado, que você até falou do 7-1, brincou, mas Luiz Felipe Scolari é um diferencial. Esse tipo de jogo, assim, cara, eu não sei. Ainda mais depois do 5-0. Não sei como é que ele pode transformar esse clima. Não sei, eu sou o cara que... Eu tô mais pra respeitar o Filipão do que ser um crítico dele.
Não, eu também respeito o Luiz Felipe. O problema é que o que ele fez aqui no Maracanã, no jogo de ida, ele não vai poder fazer lá.
É.
Ele vai ter que jogar bola. E o time dele sabe jogar bola, assim, abertamente, tendo que buscar o resultado. Quando sair, aí que tá a zaga titular, tudo. Vai ser um jogo interessante, mas também não acho que o Filipão é esse estrategista que vai... Pô, vai ser isso, é matar a jogada e tentar fazer um gol. Não vai ser... espetáculo do Filipão, isso eu não acredito, não.
Eu digo mais até o jogo emocional da partida.
Júnior, fala, Arthur. Você que além de experiente, é chefe. Não dá pra dar um alô ali no teu colega Rizek pra ele dar umas dicas pro Filipão?
Coragem, Filipão! Alô,
frente.
André Rizek, coragem, Filipão, o meio campo do Flamengo não marca nada.
Vamos fazer isso. Vai ser trabalhado isso, mas enfim, não acredito.
Mesmo
esse papo, Filipão, não sei, assim, é cascudo, mas, cara, tem o Dorival. É jogo bom, acho que quarta-feira é jogo bom, porque o Atlético vai ter que jogar o que não fez aqui no Maracanã, o que é legítimo, é do futebol. Mas, foi o que o Arthur falou antes, também é entretenimento, né? A gente quer ver um jogo gostoso, a gente quer... Pô, e assim, será que o Filipão consegue proporcionar isso? Pra proporcionar, vai ter que fazer o time jogar. O time jogando, o Flamengo joga também.
Mas eu acho que ele não vai botar o Atlético pra jogar. Acho que
não,
ele vai manter.
Retranca, você falou porrada.
Mas pra fazer o gol, ele vai ter que sair. Ah,
vai. Então,
por isso que eu acho que vai ser no segundo rolar, tempo.
Tá bom pro Atlético.
É isso.
Tudo pra bola rolar o menos possível. É isso, óbvio.
Ô, Arthur, então quarta-feira é dia de tensão ou você vai ver o jogo relaxado?
Relaxado eu nunca consigo, né? Eu tento, mas eu nunca consigo. Eu me vejo anestesiado vendo esse jogo, mas não relaxado.
Tá certo.
Pô, atenção, é um jogo que pode acontecer uma tragédia, né? Uma tragédia pode acontecer, a gente tem que estar consciente disso, acho improvável. É um campo hostil, uma torcida hostil, e não é só esses caras do Atlético, não, pai. É 90 milhões de brasileiros contra o flamenguista, né?
É todo mundo
contra a arco-íris reunida. Então tá tudo certo, eu me garanto aqui com a força da coisa ruim que o Flamengo se tornou, sete peles, assustador, todos contra, vai ser maravilhoso.
Esse meu jeito mais comedido, Arthur, é porque eu tô traumatizado com a do ano passado, que a Flamengo atrás de Paranaense, eu estava junto a Fred Gomes tomando um gelo em Copacabana e foi aquele desastre, né,
mas
Fred?
Do Maracanã?
Ah, é, foi o primeiro jogo.
A gente viu, foi 2x2.
Mas mesmo assim foi ruim.
Foi ruim.
O Pedro fez gol no final, né?
Foi no final de pênalti, foi o jogo que o Pedro se quebrou, que o Pedro jogou machucado.
Ah, verdade.
E o
Mas tinha um espírito obsessor ali, né, galera?
Tinha, tava complicado.
Não, e esse jogo aí que a gente assistiu em Copacabana, porra, a nossa TV tava com um delay, o nego gritava.
Que sacanagem. Quatro bares diferentes.
Exatamente, fez uma via sacra. O gol do Thiago Maia gritaram 10 minutos antes da gente e falou, porra, assim não dá pra ver
isso
jogo,
é cruel,
maluco.
Isso é cruel. Bom,
aí acabamos no Mondego, né?
Tinha algo irregular ali, né, galera? Porque ninguém ter percebido, né?
Ali começou a cheirar mal, Arthur.
Peraí, gente, tem alguma coisa errada aqui no reino da Dinamarca, pô.
Ali começou a cheirar mal, mas vamos pro destaque final aqui pra liberar a galera, todo mundo tem que trabalhar ainda, né? Não que isso aqui não seja trabalho, mas é um lazer, né? Mas é um lazer. É um prazer estar com vocês. Amanda Kesselman, quero saber o teu destaque final, fiquei curioso agora.
Não, então, quando eu sentei aqui, comentei num grupo de amigos, olha, gente, que legal, tô aqui com os meninos, Fred, Jani, Arthur, Natan, gravando o Jeff lá. E aí eu recebi a seguinte mensagem, se você não falar da briga que a gente teve, você morreu por dentro. Porque o que acontece? Morreu por dentro. Eu tenho aprendido a reconhecer erros. E a gente reconhece que a gente tem opiniões que erram. Quando o Flamengo perde pro Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no jogo de ida lá no Mineirão, e sai o gol do Lázaro, eu fiquei bastante incomodado com um momento de euforia que eu vi em alguns torcedores do Flamengo, assim, de gol do Lázaro vai ser o gol do Carlos Eduardo, não sei. Porque o Flamengo tinha jogado mal naquele jogo, não tinha feito uma boa partida e perdeu. Então, pô, a gente acabou de falar, o Fredão falou ali do Corinthians comemorando derrota. Pô, estamos comemorando derrota. E eu desci, Leo Malenken, pô, vocês torcedores do Flamengo estão comemorando derrota. E fui muito criticada por isso, porque acham que eu morri por dentro de não ter enxergado que o gol do Lázaro ia mudar a nossa história. E eu hoje reconheço que o gol do Lázaro mudou a história do Flamengo. Ontem ele fez o gol dele, foi uma grande provocação pra cima de mim. Então, amigos, eu reconheço o gol do Lázaro, enfim, fez o Flamengo se tornar um carrossel. E um beijo pro menino Lázaro também. Então tá reconhecido toda a crítica, que eu fui bastante atacada por causa disso.
Mas
por um grupo de amigos.
Que belo destaque.
Pois é, gente, é isso. Ó. Marquinhos, Baena, todo mundo que tá aí me pedindo pra
Mas
falar
olha
do gol
só,
do Lázaro, Bernard, etc.
Eu, como irmão da Amanda, quero defendê-la aqui do
olá,
grupo. Aí, como é que é o nome da rapaziada?
É, pode falar que é a galera da Elite.
Galera da Elite. Tinha que ser você, porra. Só podia ser a galera da Elite.
É a galera Elite. Que vai ao jogo durante a semana, não?
Caraca, mais.
Alô, sério. Galera da Elite, a Amanda tava certa, cara. Foram dois jogos em BH super desanimadores.
Viu?
Super desanimadores.
O Fred tava lá, gente.
Não lembra disso. o jogo do domingo, assim, foi o Atlético nem precisou jogar bola pra fazer 2x0 e se forçasse a fazer 3x4. Ainda era o Flamengo do Paulo Souza.
É isso.
Quarta-feira já é o Dorival. É o Dorival. Ainda era com
o meme ainda estava pequenininho, né?
É, ainda não tinha nem começado a subir.
É.
Ainda era o time do Paulo Souza ainda jogando ali. O Flamengo foi engolido. O Rodrigo Caio já não estava bem, que fez vários jogos bons esse ano. Jogos contra o Atlético Mineiro ele não foi bem. E o jogo da quarta-feira, o Flamengo melhora um pouco. Mas o desânimo da Amanda é o seguinte: depois que o Flamengo faz o gol do Lázaro, quer dizer, um pouquinho antes, o Atlético podia ter feito 3-4 e matar.
Podia ter matado.
Então não dava pra se animar àquela altura. Então, galera da elite, desconto pra Amandinha, por favor.
Desconto pra Amandinha.
Agora é outro Flamengo.
Mas valeu
agora.
Muito o destaque, Amandinha.
Há quem diga que eu vou sair, que vai aparecer por aí pra mim. Não que eu use, né, gente? Uma camisa do Lázaro, pra eu nunca mais esquecer essa discussão, porque é uma discussão pesada. Não,
se você não usar, manda aqui pra gente.
Mando pra vocês.
Valeu, Amandinha. Obrigado pela
participação. Obrigada a vocês, prazer.
De última hora aqui, abriu a porta.
De última hora, vim dar um oi só, né, gente?
Mas você é sempre bem-vinda.
Obrigada.
Quando não chegar convite, pode cavar que a gente bota. Só que aí, se tiver o Caê, você vai ter que falar menos, né? Porque quando o Caê tá...
Eu só venho com o Fredão agora, que a gente vai até com a blusa igual, não sei se vocês...
Caê fala muito e de forma mixada, de vez em quando.
Remix no Caê.
Jani Júnior, te agradecendo também aí. Você também não tinha combinado antes, mas você tava na redação disponível, então... Hoje conseguiu sair o convite pra uma boa hora.
E prazerzão, tá com o Arthur, Fredão, Amanda, você, Maurício ali também na contenção. Enfim, e o destaque final é pro torcedor rubro-negro. Desfrute, que a boa fase voltou.
Flá desfrute.
Eu tenho como termômetro. Assim, o torcedor do Flamengo nunca deixa de usar a camisa, né? Ao contrário de outros clubes que parece que quando a fase tá ruim não tira a camisa do armário. Mas eu tô vendo muita camisa, você vê assim, multiplicando, e a segunda-feira eu falo assim, tem mais camisa do que Barata e Agência do Bradesco, enfim. Mas é muito bacana a cidade preta e vermelha, eu acho que vai continuar assim até a próxima segunda. Um abraço.
Boa, gostei da profecia do Jani, obrigado Jani. Fred Gomes, seu destaque final.
Mais uma vez, reforçar minha alegria de ter dois amigos aqui. O Artuzão também é amigo. Ali tá no Rio, mas tá longe.
Quem aqui não é amigo? Porque aqui tem três, né?
Não, você, falou você que... sempre foi animal. Entendeu? Que eles não vêm, porra. Eles não vêm, porra. Você sentiu, é meu irmão.
Tamo
você
junto.
É meu irmão, porra. Mas aqui, eu vou deixar meu destaque final pra mandar uns abraços aqui. Porque, porra...
Mas assim... você tá o rei do abraço, hein?
Mas isso eu copiei do Gago. Eu copiei do Caio essa parada. Eu acho legal ficar mandando abraço. Então, primeiro, professor Isaías Ferro Júnior, que tá sempre lá curtindo a gente, falou: aguardo o podcast amanhã, manda um abraço para o senhor voz da torcida, ele é fã do Arthur, então,
aí,
um abraço pro professor Isaías.
Obrigado, professor.
Isaías Chinoco?
Não. E aí, aqui chegou a dona Pink Blog, dela falou, Elaine de Duque de Caxias, manda um alô aí, então, ó. Ô Elaine, dona, como você preferir aí, um beijo, um abraço aí pra você. E assim, só pra finalizar, o que que acontece? Eu queria destacar também um negócio que eu achei muito maneiro, que eu fui cobrir sexta-feira lá no Nagávia, esse negócio dos pets dos estados, assim. Sim. Que mais uma vez mostra que essa história do Flamengo ter torcida terceirizada, essa palhaçada, a gente vai deixar uma matéria aí, tá vendendo muito em outros estados. Quero até deixar um destaque. Por agora, a gente não tem ainda os números consolidados, mas o que que aconteceu? O segundo que mais vendeu, olha que zebra. Não é, o Rio de Janeiro, óbvio, foi a torcida que mais colocou os nascidos no Rio de Janeiro que mais colocaram
pets na camisa.
Inclusive
o Gabigol.
Inclusive o Gabigol, que é de São Bernardo do Campo. Mas Minas Gerais está no segundo lugar aí. Um estado que tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Minas Gerais em segundo lugar. E o resto depois fica um spoiler para a matéria que eu vou fazer. Mas parabéns para a torcida do Flamengo. Sempre plural em todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro. Então, muito bacana. E um abraço aí para a galera aí. Para a Bárbara Moraes também, do Espírito Santo, que está bem ranqueada aqui no...
Caramba, é open bar de abraço, hein?
Tá bravo. E tá aqui bem ranqueado também dos pets. Então, é isso. Beijos e abraços.
Você me deixou uma situação difícil, que eu vou ter que mandar um abraço aqui para a galera que mandou áudio e a gente não conseguiu aproveitar.
Ai, calma aí. Um beijo pro meu pai, né, porra? Ontem foi dia dos pais.
Eu também quero mandar um beijo pro meu pai.
Te amo.
Meu pai, pô, querido, seu Hélio, um beijo grande. Pois é, vou mandar.
Eu quero mandar um beijo pro garçom lá da frente de casa pra ver se eu levo uma cervejinha, pô.
Posso fazer um outro destaque?
Por favor.
Rapidinho, que eu acho que é aproveitar.
Você pode tudo, Amanda.
Pô, também a gente, esse podcast vai ao ar hoje, segunda-feira, né, dia 15.
Se Deus quiser.
Hoje, 8 da noite, com transmissão de Sport TV, começa o mata-mata do Brasileirão Feminino, Flamengo e Inter, Flamengo. Cara, tá reforçado pra caramba. Vem
lá no
forte.
Luso, né, Amandinha?
Lá no Luso Brasileiro, cara. Fui num jogo lá no começo da temporada, trabalho. É bem legal.
Ganhou ou perdeu?
No que eu fui, perdeu.
Ah.
No que eu fui. Trabalho é o sonho de desgraça, já falei. Enfim,
leva o Fred no próximo.
Chamar aí pra torcida do Flamengo pra acompanhar, porque esse Flamengo vem com investimento. Depois de um tempinho aí organizando, esse Flamengo vem forte, vai ser um jogo interessante. 8 horas da noite.
Tomara que também conquiste taças aí no feminino. Então, abraço pro Jani, né? Que papai Jani. papai Fred. É, esqueci o nome do teu pai agora, Fred?
João Carlos.
Seu João, seu João. Tio João, maravilhoso.
Seu João Carlos.
Seu Hélio também. Que,
seu
pô,
Hélio.
Quando tava 4-0, falou um gol pra cada filha e saiu 5.
Olha aí.
Aí o quinto tá, gol sobrou. Falei pro Manetinha, né? Extra, mas...
Então, enfim. Ó, pro seu Hélio, pro Arthur Mullenberg, que é pai também, Arthur Mullenberg. E aí, dá seu destaque final aí pra encerrar essa edição.
Cara, meu destaque não poderia ser para outra pessoa, a entidade beneficente, sem fins lucrativos, torcida do Flamengo, dando show, sábado, quarta, qualquer dia, é uma loucura. Parabéns, Flamengo, continue assim. E aproveitando a onda da Amanda, eu quero fazer aqui uma meia-culpa, né? É importante utilizar esse espaço para isso, porque às vezes a gente vacila. Olha, gente, em 98 eu aluguei um VHS do Rei Leão e devolvi sem rebobinar. Me desculpe. Não, sinto muita vergonha por isso.
Não pagou a multa, não?
Olha, Mengão, rumo ao Enia. Vambora.
Boa, Artuzão. Então, um abraço pra você. Ó. Só pra registrar aqui a galera que mandou áudio, a gente não conseguiu aproveitar. Abraço pro Renato Veltri, pro Cadu Santos, pra Priscila e também aqui para o Cláudio Luiz. Então é isso, a gente pode mandar áudio novo que a gente usa nas próximas edições, agradecendo ao Maurício Mota, papai também, né, Maurício? Então, parabéns pelo Dia dos Pais para o Maurício Mota. Agradecendo a Mandinha, Jane Júnior, Fred Gomes, Arthur Mullenberg e a todos os ouvintes que nos acompanharam em mais um GE Flamengo. Depois do jogo de quarta-feira, tamo de volta, hein? Um abraço e até a próxima.
Petkovic para falta, cobrança! GE Flamengo.